Eu quase que me apetecia começar esta última parte do programa da manhã como era uma vez o sonho de, não sei se foram dois ou três jovens que em 2001 resolveram fazer algo completamente diferente, inusitado e que veio surpreender, no fundo, na altura, Coimbra, e hoje é claramente uma das marcas de referência de Coimbra no mundo, principalmente no setor farmacêutico e no setor científico. Falo dos 20 anos que hoje Blue Pharma celebra. E eu começava precisamente por aí. Comigo tenho com o CEO da Blue Pharma, o Dr. Paulo Barradas Rebelo, que eu agradeço o facto de ter disponibilizado num dia particularmente intenso e imagino que feliz para si, em termos pessoais e naturalmente para o projeto que há 20 anos decidiu dar o pontapé de saída. Conte-me um pouco como é que foi. Que loucura foi essa de quererem fazer algo completamente diferente, algo ligado ao setor que Coimbra, se calhar estou um pouco enganado, mas não tinha tradição nenhuma, Soutor. Bom dia. Que é o setor, no
Bom
fundo,
dia,
dos
é um
medicamentos.
gosto estar aqui na manhã com a Rádio Regional do Centro, num dia tão importante para nós, como é o dia 1 de março de 2021. Faz exatamente hoje 20 anos que começámos a trabalhar neste projeto, que surgiu de um sonho, como disse, não de três, mas cinco jovens, estudantes da Universidade de Coimbra, que com a sua irreverência acharam que valia a pena desenhar um projeto que projetasse a cidade, que projetasse o país, que empregasse gente, criasse valor e que ajudasse a modernizar o país onde vivemos. Nós, na altura, não, na altura e hoje, não aceitamos viver num país que gasta mais do que produz, porque gastar mais do que produz é sinal de pobreza. Um dia as coisas correm mal, isto não há milagres, e de forma que arregaçámos as mangas, éramos farmacêuticos, trabalhávamos em farmácia de oficina, sabíamos o que era para o povo português adquirir os seus medicamentos, era de facto o povo europeu que mais horas trabalhava para adquirir os seus medicamentos, as dificuldades que o Estado tinha para os pagar. E, portanto, a nossa ideia foi produzir medicamentos de grande qualidade, aproveitando o know-how de uma empresa multinacional como a Bayer, que tinha durante mais de 30 anos investido nesta cidade e neste país, em operações industriais, pegar nessas operações industriais e fabricar qualidade a custos muito baixos. E, portanto, essa foi a nossa proposta. Com muitas dificuldades no início. O projeto foi sempre um projeto muito difícil, mas muito aliciante de se fazer, porque sentíamos sempre que estávamos a ir ao encontro dos doentes portugueses, trazendo-lhe medicamentos de qualidade e acessíveis, democratizando o consumo de medicamentos, e por outro lado, estávamos a colaborar com o Estado, e o Estado somos todos nós. E, portanto, reduzir a despesa ao Estado para nós era algo de muito importante. Se as coisas corressem bem, teríamos a capacidade de ir para fora e começámos primeiro a ir para fora antes de fazer para dentro. Aliás, temos dito que ganhamos dinheiro lá fora para perder cá dentro. Continua a ser verdade, porque o setor do medicamento foi sempre visto como um setor gerador de despesa para o erário público. E, portanto, nunca houve a visão do setor do medicamento poder ser um setor de alto valor acrescentado para o país, de empregador de mão de obra muito qualificada, de geração de inovação, de colaboração com as universidades e, portanto, de criar um círculo virtuoso à volta da inovação, da transformação do conhecimento em valor, e foi isso que nos propusemos. Para além disso, nós criámos muitos postos de trabalho. Começámos com 50 pessoas muito qualificadas pela Bayer, que trabalhavam na Bayer, e hoje temos cerca de 750 pessoas. Portanto, temos
Quantas?
um grupo de 20 empresas, 20 anos, 20 empresas, e portanto têm sido anos sempre de muita paixão, de muito risco, de muito trabalho e de muito sonho também.
Souto, deixa-me então voltar um pouco atrás. Vocês, no fundo, pegaram aquilo que a Bayer não quis.
Exato. Sabe que tivemos a visão das necessidades que o país tinha. E a necessidade eram as que lhe acabei de relatar. E, portanto, quem se adapta às necessidades, quem trabalha para o bem comum, quem acredita que é possível, quem tem a coragem de dar o passo, quem tem esperança no futuro, o resultado eu acho que só pode ser positivo. Vale a pena acreditar, vale a pena trabalhar e foi exatamente o que temos feito e o que nos propomos fazer para os próximos 20 anos.
Seguramente. Quando foca aqui que a vossa preocupação era conseguir por medicamentos de elevada qualidade a baixo custo, foi aqui que começou, no fundo, os genéricos. Foram pioneiros nos genéricos em Portugal.
Fomos pioneiros. Nós, quando iniciámos este projeto, a cota de valor de medicamentos genéricos era em 2000, 0,13%. Portanto, havia uma empresa em Portugal, única, ia perder dinheiro, não vendia. E, portanto, acreditámos que isto era muito importante para o doente, muito importante para o Estado. Tínhamos uma incerteza, era o fator T. Quando é que o mercado e quando é que os médicos e as farmácias e o Ministério da Saúde traria regulamentação para implementar o que já lá fora era uma realidade há muitos anos. Nós, em 2000, olhávamos para o mercado internacional e pensávamos, a Alemanha, os países nórdicos, o Reino Unido, os Estados Unidos, todos os países ricos e industrializados têm cotas de medicamentos altos. Quando nos diziam que os medicamentos genéricos eram de segunda, que eram para países que não tivessem recursos, era exatamente ao contrário. Era nos países com mais recursos económicos
em que os genéricos cresciam.
Havia maiores cotas de medicamentos genéricos. Porquê? Porque têm que gerir bem. E é uma questão de boa gestão, é uma questão de bom senso e é uma questão também de incentivar a inovação. Porque se não houvesse medicamentos genéricos, os laboratórios não teriam que se reinventar todos os dias, trazendo soluções à sociedade para necessidades não satisfeitas. E, portanto, era muito importante. Por outro lado, era muito importante porque isso criava poupanças nos Ministérios da Saúde para conseguirem financiar os medicamentos mais recentes, logicamente mais caros, e, portanto, chegar para todos.
Tinham consciência que nessa altura estavam, no fundo, a abrir uma guerra com o chamado lobby da indústria farmacêutica.
Sem dúvida que sim. Sem dúvida que foi uma fase muito difícil e hoje isso dá-nos um especial gosto, porque há 20 anos o nosso discurso era muito difícil, ninguém acreditava que aqueles meninos fossem capazes, a partir de Coimbra, criar uma indústria farmacêutica. Quando falávamos em genéricos, as pessoas diziam, genéricos em Portugal, nunca vamos ter genéricos em Portugal, é uma loucura o que eles estão a fazer. Investigação e desenvolvimento, isso é só para as grandes empresas. Lançar um medicamento no mercado, dizem os papers, que são 20 anos, que são 2 mil milhões de dólares, e, portanto, falarem em investigação, falarem em medicamentos genéricos, falarem na própria indústria, quando estamos a deslocalizar toda a indústria para os países do Oriente, como a China e a Índia, que são hoje as fábricas do mundo. Este projeto é uma loucura. Na área do medicamento, em Portugal e em Coimbra, quando toda a indústria se está a afastar, está a fechar e se está a deslocalizar para outras geografias, isto é uma loucura. Mas valeu a pena.
Valeu
de facto,
pena.
Hoje, 20 anos depois, podemos dizer que valeu muito a pena e que todos os sonhos que alimentámos há 20 anos, de forma muito, muito planeada, têm sido concretizados.
Para além dessa guerra, depois havia que convencer o cidadão de que tomar um genérico era exatamente igual ou se calhar melhor do que tomar um original.
Isso era o mais fácil.
Era o mais fácil?
Porque era fácil.
Eu tinha a ideia
força da razão.
Que ainda hoje há muita gente que desconfia do genérico. Aliás, quando o farmacêutico pergunta, quer um genérico ou quer... As pessoas, eu noto nas farmácias que as pessoas ficam um pouco hesitantes o que é que há de escolher.
Eu digo que é o mais fácil porque é a força da razão que está por trás. As pessoas compreendem que estamos a trabalhar com medicamentos, sabem que é o setor dos mais regulamentados que existem. As empresas desta área dos medicamentos genéricos não só têm que cumprir com a regulamentação existente, como cumprem com os seus princípios éticos e deontológicos na produção dos medicamentos, como produzem sempre para outras companhias. Portanto, nós, na Blue Pharma, somos escrutinados por 100 companhias diferentes. Nós produzimos medicamentos para 100 marcas diferentes do mercado internacional. Isso quer dizer que desde o princípio nos habituámos a permitir ao cliente e a abrir a porta ao cliente a que nos auditasse. E ter esse princípio e essa vontade de que o cliente nos venha auditar, além das autoridades, como é evidente, e trabalhamos para todo o mundo, temos autoridades desde os Estados Unidos, somos certificados pela FDA, à Coreia do Sul, ao Vietnã, portanto, países de todo o mundo que as autoridades nos visitam regularmente. Além disso, temos os clientes a virem todos os anos ou de dois em dois anos. Portanto, isto dá-nos um elevado nível de qualidade, uma luta pela melhoria contínua, porque estamos permanentemente a ser alvo de inspeções e a questionarem porque é que fazemos assim, porque é que fazemos desta maneira, se não seria melhor fazer assim. Temos tudo devidamente documentado para ter as evidências da qualidade, porque isto na qualidade não basta dizer que fazemos. Temos que provar com evidências que o fazemos. E, portanto, isto é uma riqueza muito grande, contar com esses auditores internacionais e entrarem-nos pela porta dentro, estarmos preparados todos os dias para os recebermos, para os esclarecermos, para mostrarmos efetivamente o que é que estamos a fazer e como é que o estamos a fazer. E, portanto, tem que haver uma chamada compliance entre o que dizemos que fazemos e o que fazemos. E, portanto, isso é uma riqueza muito grande para nós, para o nosso grupo de profissionais. Hoje temos um grupo fortíssimo, gente muitíssimo qualificada, jovens fantásticos, é uma empresa muito jovem, e também aí tivemos a virtude de acertar, porque acreditámos no saber fazer e acreditámos nos jovens que temos em Portugal e temos-lhe dado essas oportunidades de se poderem desafiar e de termos construído o que construímos até aos dias de hoje.
Soutor, o relógio é o nosso maior inimigo nesta hora da manhã e agradeço-lhe imenso. Peço-lhe só alguma brevidade, porque ainda tenho aqui algumas situações muito, muito, muito rápidas para concretizar. O terem apostado em Coimbra, se fosse hoje, voltariam a fazê-lo?
Completamente. Nós acreditamos que o estar em Coimbra, para nós, tem sido uma vantagem competitiva muito grande. Porque é aqui que temos, é uma pequena cidade, uma média, pequena média cidade, onde todos nos conhecemos, onde é fácil a relação. E para haver bons projetos, e cada vez mais, tem que haver relação. E, portanto, é uma cidade que permite essa relação fácil, e é uma cidade que tem uma universidade, e que tem uma universidade que produz gente de muita qualidade. Portanto, temos a relação e temos a profissão. E, portanto, temos jovens muito qualificados, temos uma parceria permanente com a Universidade de Coimbra, com quem temos feito variadíssimos projetos. Aliás, temos o Prémio Universidade de Coimbra, que é de dois em dois anos, uma forma de mostrar a relação que temos com a nossa universidade, onde nós todos estudamos. E, portanto, hoje cada vez mais é imperativo esta relação das universidades com as empresas e também aí fomos, de certa forma, pioneiros a estabelecer essas pontes com a nossa universidade.
Soutor, só para concluir, há um bicharoco que veio dar cabo das nossas vidas e que vos obriga este ano a festejar estes 20 anos, seguramente da forma que vocês não gostariam. A pergunta é, vamos ter um genérico das vacinas contra o Covid?
Olha, de facto, preferíamos fazer festejar de outra maneira. Mas como somos gente positiva, tentamos tirar partido sempre, mesmo destas situações. E eu acho que esta situação da pandemia nos trouxe muita aprendizagem. A aprendizagem de sermos muito pequeninos, de estarmos todos no mesmo barco, de precisarmos todos uns dos outros e a necessidade de trabalhar na partilha, na parceria. E, portanto, as vacinas conseguiram ultrapassar rapidamente uma série de metas e provar à sociedade que é possível, a indústria farmacêutica, trazer mais esperança para o futuro e, no espaço de menos de um ano, encontrar uma solução que é determinante no combate a esta pandemia, que é um flagelo para todo o mundo. Portanto, trabalhando todos unidos e em parceria, foi possível, com qualidade, com segurança e com eficácia, termos uma vacina no mercado, várias vacinas que temos já no mercado, e com uma eficácia muito grande. Portanto, esse é um dos valores do nosso projeto, é um valor ganhador, porque temos feito isso desde o princípio, parcerias a montante e a jusante da nossa cadeia de valor, e, portanto, a pandemia mostrou-nos isso mesmo. Temos muita esperança no futuro, temos estado a trabalhar na área da investigação e desenvolvimento no sentido de podermos lançar um medicamento no mercado, é um medicamento que tem tido muita visibilidade, que há muitos que vai haver ensaios clínicos a correr e, portanto, estamos nessa corrida com o sonho de podermos também dar o nosso contributo nesta área rapidamente.
Muita coisa gostava de poder continuar a conversar consigo, o meu tempo não voa, mas é importante partilhar com os nossos ouvintes como é que podem acompanhar o aniversário da Blue Pharma, que tem hoje início às 15h30, através das redes sociais da própria Blue Pharma, uma página criada propositadamente para tal, bluepharma20anos.pt.
Olha, e para isso vai estar o nosso reitor da universidade connosco, onde nós estudamos, e vai estar o presidente da Associação Nacional das Farmácias, onde nós nos formámos também. E, portanto, queria aqui deixar uma homenagem muito grande aos farmacêuticos de oficina deste país, que foi a nossa escola e que tem um belíssimo museu, que convido também, quando for possível, a visitarem, e é nesse museu que iremos fazer a apresentação de uma exposição de fotografia do fotógrafo Pedro Medeiros, aqui de Coimbra também, que nos acompanhou durante um ano, tirando fotografias a vários momentos e mostrando a compliance também que existe entre o homem e a máquina e a forma comprometida como todos temos trabalhado na nossa Blue Pharma.
E assim terminamos este breve apontamento do Sr. Doutor. Muito obrigado. Cinco jovens em 2001 sonharam, concretizaram e hoje projetam um futuro com uma obra fantástica, uma fábrica, mesmo aqui às portas da Rádio Regional do Centro. Vamos ser vizinhos em breve, mas sobre esse assunto iremos um dia destes voltar a conversar, porque merecem, sem dúvida. E obrigado por, no fundo, terem acreditado nesta cidade e com ela, com o nome Blue Pharma, levar a cidade de Coimbra aos quatro cantos do mundo. Um abraço grande e parabéns.
Muito obrigado.
Vez, doutor. Muito obrigado. Doutor Paulo obrigado. Barradas, contar-nos um pouco a história destes 20 anos de um projeto. Começou por um sonho, porque acreditavam de que não aceitavam que um país gastasse mais do que aquilo que produzia e empenharam-se em criar uma alternativa aos medicamentos para que todos nós tivéssemos acesso ao melhor, a melhor qualidade em termos de medicação, ao mais baixo preço. É essa, digamos, que é a grande postura, o grande sonho, o grande desafio que estes cinco jovens, hoje liderados pelo Dr. Paulo Barradas, quiseram em 2001.